Olá, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Olá, professor Marcos, como vai?
Opa, tudo bem? Estamos aí mais um POCast, né? E vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo de hoje.
Hoje nós vamos fazer uma conversa que a gente pode dizer de aleatória, né? Então eu vou provocar um pouco.
Essas são as melhores.
Melhores. Para a gente explorar o que a gente já sabe e talvez deixar um monte de perguntas para o que a gente não sabe.
Que é o mais importante, né? O mais importante são as perguntas, não as respostas, né?
Muita resposta aí também, a gente tem que duvidar, né?
E hoje em dia tem muita gente sabida também, né? Você olha assim, né, na internet, muita gente sabida, todo mundo tem algum juízo formado sobre qualquer coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho.
Né? Essa que seria a atitude mais, para mim, mais normal, eu preferia, porque não é possível que a gente tem lido tanto, estudado tanto, eu já estou com uma certa idade e já vi tanta coisa e descobri que, nossa, eu tenho muito mais que aprender. E cada vez eu estou precisando aprender mais coisa. Então,
exatamente.
Se alguém tem alguma certeza, olha, eu acho que está um pouco enganado. A certeza não vai resolver tudo, não.
A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada.
Essa é uma certeza.
Sabe muito pouco, né? Perto do oceano do conhecimento.
Muito verdade. Então, eu vou provocar um pouquinho o seguinte. Eu tenho visto o seu trabalho com os seus estudantes. Né? O pessoal tem desenvolvido e publicado recentemente bastante, né? Muitos artigos. Você tem uma ideia aí de, este ano, só para falar desse ano, a quantidade de artigos que já foram publicados do seu grupo de pesquisa?
Olha, assim, eu meio que eu abro várias frentes, né? Então, e são coisas distintas, né? Patente, registro de programa de computador, código no CRAN, né? GitHub, artigo de congresso, né? Uma coisa, artigo de periódico é outra. Então, né? Eu vou, né? Onde eu vejo um espaço para divulgar os nossos métodos, as nossas ferramentas, eu vou lá e coloco lá. Né? Onde eu vejo uma brecha, eu vou disseminando. Né? Eu acho que só esse ano, 2021, se eu fosse chutar aí uma ordem de grandeza, deve ter aí uns 200 trabalhos científicos na praça. Uns 200. Somando artigos de periódico, internacionais, periódicos nacionais, artigos de congresso, simpósios, né? Patentes, registro de programa de computador, acho que nós fizemos uns 20 esse ano, uns 20 registros no INPI. Né? Eu acho que somando tudo deve dar uns 200 trabalhos técnico-científicos.
É um trabalho impressionante, né? Um resultado, aliás, impressionante. Agora, como é que você tem feito para motivar os estudantes a produzirem? Qual seria o caminho para a gente começar?
Olha, assim, isso para mim é tão natural e eles vão fazendo assim tão espontaneamente que eu não sei nem te dizer qual é a receita, né, que eu faço para isso acontecer. Né? Mas, assim, né, como é que eu trabalho? Primeiro é que assim, professor, eu acredito, eu penso que qualquer relação, para ser verdadeira, ela se baseia na confiança. Né? Para ser uma relação verdadeira, saudável e duradoura. Né? ela tem que ser, ela tem que partir do pressuposto da confiança e sempre procurando estabelecer o que eu chamo de relação ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Então, eu sempre procuro de alguma maneira. Então, vamos lá. Então, vamos estruturar, né? Então, primeiro que tudo que eu ensino, eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, eu fico batendo naquela tecla, repetindo, até que todo mundo entenda, né? Eu não tenho pressa para dar aula, não tenho... Então, tem lá a ementa que tem que ser seguida. Eu não sigo ementa nenhuma, de nenhuma faculdade, eu nunca segui. Quer me mandar embora, pode mandar, né? Eu começo o assunto e só vou para o assunto seguinte quando ele está equalizado. Todo mundo entendeu? Professor, não entendi aquela equação. Vamos voltar, então. Eu vou lá, faço outra demonstração. Entendeu? Não entendi. Vamos ver no Excel, então, como é que fica. Ele vai entender. Senão, não vamos prosseguir. Porque, para mim, não faz sentido nenhum eu dar a ementa toda e ninguém entender nada. É como se eu não tivesse dado nada, né? Então, de um montante de conteúdo. Se eu der o conteúdo todo e ninguém entender nada, eu não dei nada. Agora, se de um montante eu der 20% e aqueles 20% todo mundo entender, valeu a pena. Ele vai sair daquela disciplina com aquele conteúdo. Então, isso, para mim, já é uma premissa. Eu nunca estive em nenhum lugar que eu passei, nunca cumpri a ementa, nunca, e nem vou cumprir. Às vezes eu dou menos, às vezes eu dou mais, acaba a matéria, coisa, aí começa a falar em outra coisa, que não tinha nada a ver com a disciplina, né? Então, isso não me preocupa. O que me preocupa é se aquele ser humano que está ali conseguiu se apropriar do conteúdo, do conhecimento que eu estou tentando passar. Então, essa já é a minha primeira premissa básica.
A primeira premissa seria o desempenho do todo é que vai determinar o ritmo do que você está fazendo.
Exatamente. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que tudo que eu ensino, assim como eu faço lá na Casa da Pesquisa Operacional, faço no IME, em todo lugar que eu passo, eu sempre amarro todos os métodos, todas as equações, todas as abordagens, sempre em problemas reais. Você olhar, eu tenho mais de 500 artigos publicados com os pesquisadores do meu grupo de pesquisa, né? Se você olhar lá nos 500 trabalhos, você não vai achar nenhuma discussão teórica. Sei lá, métodos para solução de problemas de programação inteira. Você não vai achar, né? Discussão sobre o branch and bound, o tempo computacional. Você não vai achar. Não que isso tenha algum problema, não tem problema nenhum, né? Eu acho importante também fazer uma discussão teórica, mas não é o meu perfil, né? Eu não gosto de fazer trabalho com essa abordagem. Mas eles são válidos, são importantes também, né?
Então, você gosta da pesquisa aplicada?
Das aplicações, é. Eu quero ver se aquele pesquisador ele é capaz de olhar, identificar uma situação problemática e aplicar aquele método que nós estamos estudando. Porque senão não faz sentido. O que ele está na sala de aula? Ele está perdendo o tempo dele e eu estou perdendo o meu. Se o problema for ensinar relaxação lagrangiana, eu tiro uma xerox ali do capítulo do William Lieber e mando para ele pelo WhatsApp. Eu não preciso ficar escrevendo no quadro o que é relaxação lagrangiana e ele decorar. Agora, eu preciso que ele entenda quando é que ele precisa relaxar um problema de programação inteira, porque o problema não tem solução viável. Ele precisa entender que ele precisa relaxar alguma restrição, né? Uma relaxação mínima necessária para que haja pelo menos uma solução. Ele precisa entender esse conceito e aplicar para resolver problemas reais. Agora, a fórmula da relaxação lagrangiana, se ele sabe fazer, isso, para mim, não tem o menor significado. Né? Então, eu ancoro eu ancoro essa rede de significados, né, nessas aplicações. E aí, eu não mando eles fazerem artigo. Você pensa que eu fico em cima? Ah, vai fazer, tem que escrever, vou dar zero. Não faço. Eles próprios começam a trazer. Eu gero aquela inquietude, né? Aquela inquietação. Olha só, vou mostrar aqui. Eu ensino um método, mostro algumas aplicações que eu já fiz e não falo mais nada. Cada um vai para casa. E aí, naturalmente, eles começam a trazer ali dentro do seu contexto. Professor, fiz uma aplicação aqui, vê se está certo. Eu falei, não, gostei, está certo. Vamos estruturar isso melhor? Eu acho que isso aí dá para a gente fazer um artigo. Ou o senhor acha mesmo, professor? Acho. Acho que dá para fazer. Com a estrutura assim, 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 assim. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, quer dizer...
Uma coisinha. Isso aí é interessante, porque quando você cria essa... Como você disse, inquietude significa a curiosidade que ele pode despertar sobre o que eu posso fazer com esta ferramenta teórica. Exato. Que me foi ensinada, da qual ele também, a partir da maneira como você ensinou, conseguiu entender os porquês. Por que ela existe, como ela é aplicada, quais são as consequências de aplicá-la, etc. Agora, na sua experiência com esses estudantes, qual seria o percentual dos que são realmente provocados e reagem à provocação e trazem um estudo, alguma coisa para... Vamos tentar ir em frente?
Ih, rapaz, esse papo vai longe, hein?
É a ideia. A ideia é ir longe. Bom, não muito hoje.
Esse papo vai longe. Espera aí. Vamos lá. Vou voltar nessa questão que você perguntou. Você fala. Bem, aí, para fechar o raciocínio que a gente estava comentando, né? Então, vou voltar nesse ponto que você falou agora. Então, é isso. Então, eu dou a minha aula despretensiosamente, se eu vou cumprir ou não o que está na ementa, né? Eu procuro sempre ancorar, né, construir uma rede de significados de maneira que o estudante veja lógica, né, veja naquilo que ele está aprendendo. E aí, como eu falei, naturalmente as aplicações vão aparecendo, eles que trazem para mim, ficam me enchendo o saco, me mandam mensagem 2 horas da manhã de sábado. Então, naturalmente isso vai acontecendo. E, como eu falei, como eu estava falando antes, eu acho que o fiel da balança é a confiança. Né? A partir do momento que eles veem que eles podem confiar em mim, e eu parto do princípio, eu confio nas pessoas. Né? Eu, para mim, até prova o contrário, todo mundo quer trabalhar, quer estudar, quer ser honesto. Né? E eles veem isso. Né? Para mim, todo mundo é capaz. Eu não faço a menor distinção se o Juquinha estudou na faculdade A, B, C ou D, se é particular ou se é público. Isso, para mim, não faz a menor diferença. Para mim, todos são igualmente capazes. Né? Nós somos munidos exatamente do mesmo cérebro, fisiologicamente falando. Né? O que vai determinar o sucesso ou o fracasso da pessoa é a sua força de vontade. Né? Então, para mim, não faz a menor diferença de onde que ele veio, se é pobre, se é rico, se é gordo, se é magro, se veio de faculdade pública, particular. Eu trato todos igual. É só olhar, né? Olhar aí todos que estão aí me acompanhando, né? Tem aluno que veio da UFRJ, tem aluno que veio do IME, tem aluno que veio da Unisuam, tem aluno que veio da Unigran Rio, tem aluno que veio do Cefet, tem aluno... Para mim, indiferente. Todos eles, para mim, são igualmente capazes. Né? Então eles percebem isso, né? Eu confio neles, que eu aposto neles, e se estabelece um laço, uma relação de confiança, de amizade saudável, porque o que acontece muito na academia não é isso. Na academia, o que eu vejo é uma relação doentia, uma relação assediante. A maioria dos professores, e essa que é a verdade, né? Não vou dizer que todos, mas muitos orientadores de mestrado, doutorado, têm uma postura extremamente assediante. A ponto, eu já vi, bem, tenho certeza que você também, já vi vários casos no meu mestrado, vi vários casos no meu doutorado, e hoje eu oriento alunos de mestrado e doutorado e continuo vendo, né? Uma relação assediante, uma relação tóxica, né? O cara está ali pesquisando, estudante, ele adoece, ele entra em depressão, ele, né? Professor assediando aluna, paquerando aluna, né? Então, a aluna olha e fala assim, pô, esse cara quer trabalhar? Esse cara é confiável? Pai de família, casado, está aqui me paquerando, cara com 70 anos, vovô, 80, não se enxerga, está paquerando uma moça de 25 anos, sabe? Então, não pode sair, assim, o negócio já nasce podre, né? Não pode sair nada que preste daí, porque, né, o professor só existe como aluno. Não existe professor sem aluno. A nossa razão de ser são os alunos, né? Não existe professor sozinho. E o aluno não confia no professor, porque o professor ou está paquerando a aluna, ou está... isso é um assunto espinhoso, né? Mas não estou aqui para tapar o sol com a peneira. É verdade, é o que acontece, né? Por vezes, até já vi casos até de professores engravidando a aluna, né? Vira e mexe, eu vejo isso acontecer. Né? Fica com uma, fica com outra, uma hora uma engravida, né? Uns casos, outros não, mas acontece. Então, quer dizer, se não se estabelece esse laço de confiança, se o professor não é capaz de respeitar o aluno, não é capaz de respeitar a aluna, o que você espera que vai sair desse aluno? Vai sair alguma pesquisa que preste? Não vai, porque... Né? E com o aluno, o que ele faz? Esse tipo de gente, né? Ele asfixia o cara até, né? Para escrever cada vez artigos melhores, e a aluna ele paquera. E o aluno homem, ele atocha porque ele precisa mostrar resultado, né? É isso que eu vejo muitos professores fazendo.
Mas isso é um reflexo do modelo da academia que nós temos. E acaba, além do ser humano... Sim, mas além do que você está falando do fator humano que tem nesse tipo de comportamento, o próprio sistema meio que realimenta esse tipo de coisa.
Realimenta, com certeza. Com certeza. Então, assim, a percepção que eu tenho, né? Eu trato todo mundo igual, aluno e aluna, eu sou igualmente exigente com, né? Igualmente exigente com todos os... Assim, eu procuro até... Às vezes, eu sou até mais duro com as moças, justamente para não abrir esse tipo de interpretação, né? Eu costumo ser mais duro com elas do que com os rapazes, né? Para não ter esse papinho de que o professor alivia para a aluna, para a orientanda. Se não fizer os trabalhos, eu boto para fora do grupo. Eu não gosto de papinho. Né? Trato todos iguais, como eu falei, independente da faculdade, independente se tem dinheiro ou não tem, independente se é aluno ou aluno. Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou o último bastião da justiça, da moralidade, não, né? Mas, assim, eu procuro, na medida do possível, tratá-los como eu gostaria de ter sido tratado, né? Como eu gosto de ser tratado, né? Com equidade, com... Né? E aí eu procuro reconhecer aqueles que se dedicam mais. Então, veja bem, então, o cara ele olha e fala assim, esse cara, eu acho que eu posso confiar nesse cara, porque, né, não vejo ele paquerando as alunas, Dinheiro ele não quer ganhar, não é a questão dele não é dinheiro, não é carreira, aqui na escrever artigo, não escrever, porque carreira ele já tem, já está quase acabando a dele na Marinha, né? Então, se eu quisesse, eu poderia, né? Não está dando lugar, aula em lugar nenhum. Eu tenho meu emprego já na Marinha, estou chegando já no último posto. Eu não precisava ficar me matando de dar aula, de não sei o quê, de falar. Não preciso disso. Eu tenho um bom salário, né? Podia sair do quartel, chegar em casa, tomar meu banho, tomar uma cerveja, ver Netflix. Poderia me dar. Minha esposa trabalha, tem um bom salário. Eu poderia me dar esse... Né? E estaria tudo bem, não tem nada demais. É, né? A gente trabalha para... Mas, não... então, assim, o jovem não é burro, né? O jovem, ele vê tudo isso, fala, pô, peraí. Né? Se o cara poderia estar descansando, ele está aqui dormindo, 8 horas da noite, conversando comigo, como é que eu tenho que fazer o artigo, papapá, papapá, qual é a desculpa que eu vou dizer para ele que eu não tive tempo ou que minha vida está enrolada? Né? O cara tem o emprego dele na Marinha, dá aula no IME, dá aula não sei aonde. Né? Tem uma filha pequena, pô, está aqui me dando atenção... Então, né, uma hora que ele está me dando atenção, ele podia estar assistindo um filme com a filha dele, tem 5 aninhos. Ele está aqui comigo, domingo, 8 horas da noite. Né? Às vezes eu fico lá na minha casa de praia, de lá eu fico... Às vezes tem 7 alunos para receber, aí eu vou colocando cada um em uma hora, pelo Zoom. Vou conversando com um, com o outro, com um, com o outro. Então, é o que eu falo, né? Eu acho que a coisa passa muito pela confiança, né? Estabelece um laço de confiança. Olha só, eu vou apostar todas as minhas fichas em você. Agora, o que você vai fazer com isso, eu não sei. Né? Mas também, se o cara não quiser, eu segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Eu também não vou ficar gastando meu tempo com quem não quer nada. Né? Eu estou aqui para apoiar o cara que eu vejo que quer alguma coisa, assim como um dia eu fui apoiado. Um dia eu estive do outro lado, né? Ferrado, sem grana, meu pai morreu, e alguém me estendeu a mão, eu aproveitei e fiz a minha parte. Então, eu procuro fazer a mesma coisa. Quem eu vejo que está correndo atrás, eu ajudo, eu compro o livro, eu pago para o cara ir no congresso apresentar. Não, eu vou pagar para você, pago a passagem e pago o hotel. Aí o cara vai lá, apresenta, né? Então, eles vêm e falam, pô, peraí, o que o professor Marcos está ganhando em pagar a minha passagem e o meu hotel? Qual é o ganho direto que ele tira disso? Qual é? Ele não vê, ele não acha a resposta. Porque não tem, eu não ganho nada. Pelo contrário, eu só estou gastando tempo e dinheiro. Né? Porque meu salário está lá, na Marinha. Então, acho que é isso. Então, acho que eles percebem que eu dou tudo, né? Toda a minha energia, todo o meu amor, né? Toda a minha dedicação para que eles consigam caminhar, para que eles consigam crescer. Então, acho que é isso. Eu acho que é essa conjunção, né? Essa, juntando a maneira que eu dou aula, né? Como é que eu lanço o conteúdo com as aplicações e tal, e essa minha maneira de pessoal, né, de agir com eles, eu acho que é isso que acaba resultando nessa produção enorme e aí, né, centenas de seguidores aí, né? Eu acho que é isso que, não sei, é a minha percepção, pode ser que não seja nada disso, né? É como eu vejo esse processo todo. Então, aí, beleza. Voltando, então, essa foi a primeira pergunta que você fez. Né?
Essa foi a primeira.
Foi a primeira, exatamente.
Agora vamos à segunda.
Você faz essas perguntas capciosas, né, cara? Então, você faz umas perguntas curtinhas, mas que a resposta é...
Você já sabe, eu te falei isso no outro episódio. Deixou para eu levantar a bola, tem que cortar aí de algum jeito.
A pergunta é curtinha, mas a resposta... Né?
É.
Bem, vamos lá. Então, colocamos a tampa na primeira discussão. Né? A segunda discussão ela é tão complexa quanto a primeira. Né? Porque, veja bem, eu lembro uma vez, eu vou fazendo assim uns links, uns, né? Vê que o cara está enlouquecendo mesmo, né? O cara está ficando fora de si. É, mas tudo bem, sei que eu sou meio doido mesmo. É, uma vez, eu gosto muito assim de obras de caridade, né? De Dia das Crianças, eu gosto de comprar um caminhão de brinquedo e doar em orfanato. Natal, eu gosto de fazer ceia, pra, né? Eu gosto, né? Eu acho muito triste Natal a pessoa não ter uma ceia, não ter um presente, não ter um... Eu já passei por isso e sei que é triste. Eu consigo me sensibilizar com o outro. E aí, uma vez, eu cheguei para um amigo que coordena uma instituição, né? Falei assim, fulano, que você precisa aí, esse final de ano? Ele falou assim, professor, ele me chama de professor, né? É meu amigo, pessoal, eu me chamo de professor. Professor, nós vamos atender 200 famílias. Essa aqui na nossa instituição, no final de ano. Eu falei, tá bom, eu vou te ajudar então. O que que tu está precisando aí? Ah, já consegui as cestas básicas, eu estou precisando de um peru de Natal e de brinquedo para as crianças, para as 200 famílias. Eu falei, tá bom, eu vou comprar. Eu vou comprar os 200 perus e vou comprar todos os brinquedos. Aí fui, comprei, né? Claro que não era brinquedo super sofisticado, né? Porque eu também não sou milionário, né? Eram mais de 500 brinquedos, sei lá. Brinquedo ali de 20 reais. Eu sei que foi quase o meu 13º touro da Marinha, né? Ali, brinquedo de 20 reais, 25, né? Não era aquele brinquedo da estrela de 1.000 reais. Eram muitas crianças para serem atendidas. Mas também não era aquela bola muquirana, né? Aquela boneca que amassa. Era um brinquedinho honesto, né? Aí tá, aí teve a festa de Natal, eu queria que o senhor participasse. É, engraçado que essa foi uma experiência que mudou a minha vida. E a maneira como eu lido com o mundo, com a minha família, com meus alunos. Isso já tem tempo, já, tem quase uns 20 anos. Aí, no dia que eu cheguei na festa de Natal, eu vi o cara encostando de carro e entrando no... Olha como é que Deus fala com a gente, né? Ele encostou o carro, assim, um quarteirão à frente, e veio andando e entrou no... nessa instituição. Aí eu fiquei só mirando ele na 110, né? Aí, lá dentro, papapá, entendeu? Aí, realmente, assim, sabe? Assim, a situação de necessidade das pessoas, assim, abaixo da crítica, cara, abaixo da criança toda ferida. Olha, eu acho que todo mundo, assim, eu gosto de ir nesses lugares, assim, né? Porque te dá um choque de realidade, né? Caramba, eu tenho muito mais do que eu preciso, né? A pessoa não tem nada, só não tem condições de higiene mínimas, né? Não tem comida para uma ceia de Natal, não tem nada. Né? Você vê que a pessoa não tem. Né? Aí tá. Assim, realmente, assim, uma situação muito... Né? Pessoas muito carentes. E o sujeito do carro lá, né? Só de olho nele. Aí tá, aí teve, chegou o Papai Noel, distribuiu os brinquedos, as crianças ficaram felizes. Aí teve um almoço, né? Serviu um almoço para todo mundo. Aí esse meu amigo, que é muito religioso, né? Disse, e aí, professor, gostou da nossa festinha? Pá, pá, pá. Eu falei, ah, fulano, não, poxa, fantástico, pode contar comigo todo ano, né? Poxa, as crianças precisam desse apoio nosso e tal. Mas, olha só, tem muito cara malandro também, né, Lu? Ele falou, professor, o senhor acha? Eu falei, acho, né? Tem muito cara malandro, né? Eu vi um ou outro aí, o cara chegando de carro e entrando para pegar a cesta, pegar o brinquedo, né? O cara, ele não tá tão ruim assim, né? O cara, ele chegou com o carrinho até bacana, né? Aí ele me olhou assim, cara, esse coroa, né? Me pegou pelo braço Caramba, não esqueço até hoje. Falou assim, professor, me diga uma coisa. Quem precisa mais do nosso amor? Ele só fez essa pergunta. Quem precisa mais do nosso amor? A pessoa ali pobre, né, sem nada, e que está aqui por uma circunstância da vida, e que a gente está ajudando, essa pessoa precisa do nosso amor. Mas a mazela dela é só material. Você der um prato de comida para ela, resolveu o problema. Agora, imagine esse sujeito que o senhor está falando. O problema dele não é um prato de comida. Né? Caramba, cara, aquilo me... Sabe? Eu não esperava. Né? Eu não estava preparado para receber essa... Você está entendendo? E foi exatamente o que Jesus falou, né? Amar, né? A gente fala muito em amar o próximo, né? Amar o cara que é bom, amar o, né, nosso amigo, quem é igual a gente. Mas não, né? Amar todo mundo.
Mas isso...
Realmente, aquele sujeito, ele está moralmente nas trevas.
Isso remete àquilo que você falou no início de... A gente estava falando que tenho que sempre aprender mais. Até esse momento... Você, que era chamado de professor, tinha um conhecimento. Esse seu amigo lhe trouxe outro, ou despertou mais alguma coisa. Né?
Eu falei, caramba, realmente, cara, aquela pessoa ali, miserável, que não tem o que comer no Natal, eu dei um prato de comida para ela, ela tá, resolveu. Tá bom, liquidou a fatura dela. Agora, aquele sujeito ali desonesto, que passa a perna nos outros, aquele ali, ele está angariando maldição para a vida dele, sofrimento, né? O filho dele vendo aquele comportamento desonesto, né? Olha só o que semente que ele está plantando para ele, para a família dele, para o espírito dele, né? E isso assim me colocou uma outra perspectiva, sabe? Como eu disse, eu não estava preparado para essa réplica desse meu amigo. Né? Eu falei, realmente, você tem razão. Ele precisa muito mais do nosso amor do que essas outras pessoas. E assim, aí eu exportei isso para a minha família, exportei isso para os meus amigos, exportei isso para os meus alunos. Porque antes, quando eu dava uma aula, eu tinha os alunos rebeldes, que não queriam nada, não prestavam atenção, não copiava, e tinha aqueles que não, professor, me ajuda, professor, fiz aqui essa questão, mas não está batendo. E aí, naturalmente, né, com a minha visão material, com a minha visão humana, né, que eu também sou um ser humano, é claro que eu adorava os alunos dedicados e demonizava-os. Ah, isso aí é um idiota, é um imbecil. Deixa esses imbecis para lá né? E demonizava os que não queriam nada. Né? A partir dessa, você vê como é que Deus fala com a gente, né? Só que a gente tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, né? Independente de credo, né? Não estou falando de religião aqui. Eu tenho a mente muito aberta para a religião, né? Dependendo católico, espírita, evangélico, para mim, né, Deus é um só. E aí eu passei, eu falei, caramba, a mesma coisa são os alunos, né? O aluno inteligente, dedicado, esforçado, o problema dele está resolvido. Se ele não me encontrar, ele vai encontrar alguém que vai ajudar ele e ele vai vencer. É o outro que está nas trevas. É o outro que tem que ser resgatado. Ele nem sabe que ele não sabe. Ele está numa treva tão profunda que ele nem sabe que ele é um idiota. Né? Ele nem sabe. Ele está pensando que é esperto. Ele copia o trabalho do colega, ele cola na prova e ele acha que ele é esperto. Olha, assim, se você pensar, né, cara, isso é muito grave. Ele está numa treva tão profunda, a treva da ignorância, que ele acha que ele está se dando bem. sabe? A única chance, às vezes eu vejo, né, principalmente faculdade particular, né, você vê o cara, ele trabalha o dia inteiro atrás de um balcão de supermercado, trocador de um ônibus, o dia inteiro ralando, aí paga ali quantas moedinhas para pagar a mensalidade, aí o sujeito vai e cola na prova, né? Você fala, caramba, isso não faz o menor sentido. A única chance que esse cara tem de sair da merda, que é estudando, ele está colando. Quer dizer, ele está se arrebentando todo de trabalhar, de estudar, para mudar de vida, e a chance que Deus deu para ele, ele está perdendo. É esse que precisa do nosso amor. Porque o outro, aluno que nem o Miguel, o Pablo, né, o Lucas, esses estão bem resolvidos. Se eles não me encontrassem pelo caminho, eles encontrariam outra forma de chegar lá. Mas são esses problemáticos que precisam do nosso amor, né? E eu não desisto. Eu fico em cima, vamos lá. Mas eu consigo sensibilizar, outros não, né? Mas, tanto quanto possível, eu tento, né? Ai, desculpa. Mas é isso, né? Então,
essa assim, é uma... Eu achei legal, essa perspectiva é muito interessante, porque você está aplicando isso num nível da educação que já é mais elevado, estou falando aqui da educação de nível superior e pós-graduação também, mas isso é muito mais necessário até nos níveis educacionais para baixo. É dizer, isso tudo, essa garotada que está entrando nas escolas hoje, não importa também se são privadas ou públicas. Também você vai encontrar em escola privada gente que tem esse comportamento que você está falando, né? Tem uns que são motivados e vão de qualquer jeito, e aqueles que só querem cumprir a tabela. E talvez precise também os professores serem melhor reconhecidos como elementos importantes na sociedade, sobretudo os professores dos ensinos médio, fundamental, etc., que são quem vai semear a educação nessas pessoas, nesses jovens. E se eles não tiverem essa semeadura bem feita lá na base, o trabalho que você, como professor do ensino superior, vai ter, vai ser maior, né? É. Então, isso é importante que os professores das categorias de ensino que estão antes do ensino superior pensem que não é porque se chama ensino superior que é superior ao ensino fundamental e médio, isso não existe.
Não.
Né? E que também se... Aí vai as autoridades, que têm que lembrar que a ferramenta para fazer essa modificação que você está falando é a categoria dos professores. Nossas professoras, nossos professores. Que aí eu trago isso para a nossa discussão aqui, para a gente também ir já pensando no fechamento, porque também tem um tempo aí para você, que é quais seriam os caminhos para a gente melhorar a nossa educação. Vamos esquecer as políticas, né? Porque nós já tivemos nesse país todo tipo de política, né? Desde que eu me conheço por gente, eu já vi vários nomes, várias mudanças que não mudaram nada. Primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, ensino médio, primário, ginásio, etc., etc. Científicos.
Clássico.
Mudaram tudo e não mudaram nada, não resolveu nada. E os professores foram sendo abandonados. Então, depois de muito, muito tempo, eu pensando, vendo muita gente debater, eu sempre falo, nosso problema é professor precisa melhorar, professor precisa aquilo, precisa isso. Acho que os professores precisam, na realidade, é de uma remuneração melhor para que eles possam viver. Porque quem conhece a vida dos professores do ensino fundamental, ensino médio, sobretudo das escolas públicas, sabe o que esse pessoal sofre. Não é uma vida fácil. E os nossos dirigentes simplesmente abandonaram esse pessoal. Não importa a política que eles façam de educação, não importa se o ministro é bom, se é ruim, se o secretário de educação é bom ou ruim, do ponto de vista pedagógico, etc. Os professores estão abandonados. Então, essa é a minha visão, né? O foco é melhorar a vida do professor. O que você acha? Qual é a
Pois
sua?
é, aí assim, eu acho assim que esse problema é muito mais complexo, né? Não acho que seja só uma questão de remuneração, não acho, né?
Se eu colocar só um parênteses para você, não é só uma questão de remuneração. Mas se você conseguir, eu já ouvi algumas pessoas falando isso, eu concordo. Pagar a um professor desse um salário de verdade decente, isso não vai resolver todos os problemas, mas essa pessoa estará muito mais motivada
Ah, sim, é.
para fazer alguma coisa, porque hoje não
Não, a
dá.
gente parte do princípio que o professor de ensino fundamental e médio, para ele, cada lugar que ele trabalha, ele ganha ali mais ou menos de 1.000 a R$ 1.500, né? Então, para ele ter uma vida com alguma dignidade, no mínimo ele terá que trabalhar em três lugares para compor aí, em média, R$ 5.000 por mês, né? Isso eu não estou falando porque eu acho, não. Eu estou falando que eu tenho dezenas de amigos que são professores, né? E aí ele sai de um lugar, dá aula, né? E vai para outro, 30 quilômetros afastado, né? E aí todo dia ele acorda às 5 da manhã, chega em casa às 11 horas da noite. Trabalha em três, quatro escolas. Em que momento que esse professor prepara as aulas dele? Em que momento que ele estuda como a ciência está evoluindo, como quais são as novas tendências? Em que momento? Em que momento que ele participa de um congresso para aprender como dar uma aula melhor? Em nenhum momento, ele não faz nada disso. Ele nem prepara aula, ele nem participa de congresso, ele nem pensa no que o mundo está estudando sobre o assunto. Ele vai lá, dá qualquer coisa que ele já tem na cabeça, mais ou menos, que é o que ele dá todo ano, e pau na máquina. Entendeu? É isso, né? Não adianta a gente querer ser mais real que o rei, né? É isso. Na prática, a realidade que os professores vivem é essa. Tem que trabalhar em três, quatro lugares para ter uma vida razoavelmente digna, né? E aí, né, dentro desse sistema, a gente não tem muito futuro. É o que você está falando, né? Realmente, o professor, sei lá, tá bom. Ó, vou lhe pagar R$ 10.000, mas você é dedicação exclusiva. Você vai ficar só nessa escola. Quer? Você quiser, 40 horas semanais. Entra 8 da manhã, sai 5 da tarde. Você pode não estar dando aula, pode não estar fazendo nada, mas tem que estar na escola. Já realmente é colocar o professor numa situação mais confortável, mas aí ali mesmo ele poderia fazer o plano de aula dele, poderia, né, estar estudando, tá? Assim, eu concordo contigo que parte do problema já estaria mais ou menos equalizada, né? Parte do problema. Mas o problema é muito maior, na verdade, né? Eu acho. Assim, como você mesmo disse, né? Eu acho que assim, a situação de abandono da educação e do professor já tem tantos anos e já chegou numa situação tão, não sei nem classificar, tão estrutural, né? Tão, não é nem conjuntural, é estrutural da sociedade, né? Esse dia eu estava conversando isso com um amigo, inclusive, né? Falando, olha, eu acho engraçado, sem entrar no mérito de música A, música B, né? Falei, acho engraçado, tem acontecido um fenômeno curioso no nosso país, que é a admiração ao grotesco. As pessoas estão admirando coisas grotescas, músicas grotescas, textos grotescos, né? Atores grotescos. Pô, a gente tem tanta coisa bonita, cara, sabe? Tem Heitor Villa-Lobos, tem Cecília Meirelles, né? Tem, sabe? Se você oportunizar isso para o jovem, ele vai saber o que é bom. Só que ele fica consumindo lixo, porque desde que ele nasce o pai já consome lixo, e aí para ele o lixo que é bom. Só que esse lixo não dá perspectiva nenhuma para ele. Ele vai só reproduzir aquele modelo, né, que o pai e a mãe, em que ele já nasceu. Né? Então, esse dia eu estava até escutando, eu tenho por hábito, eu fico estudando aqui meus negócios de PO e tal, e eu fico sempre com a música baixinha, ouvindo música clássica, né? Baixinho. Eu acho que meu cérebro entra numa... Eu tenho muito agitado, eu já sou agitado mesmo, já sou meio ligado no 220, então eu preciso de alguma coisa para baixar minha rotação. Né? Então, senão eu não consigo pensar. Então, eu deixo baixinho. Né? E você vê que o exemplo, eu sempre falo, o exemplo arrasta. Né? Tem até, não sei se é na Marinha, no Exército, um ditado que a gente fala, né? Fala assim, não, o conselho orienta, o exemplo arrasta e o cajado empurra.
É forte.
O conselho orienta, ó, tem que fazer isso. O exemplo, ó, vou te mostrar como é que faz. Estou mandando você fazer, mas eu sei fazer. Né? Então, o exemplo arrasta. Se o conselho não orientar e o exemplo não arrastar, o cajado empurra. Vai sair porque eu quero que saia. Né? Então, é mais ou menos o que eu faço para a minha filha. Então, eu exijo que ela estude todo dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. 24 de dezembro ela estuda, 25 de dezembro ela estuda. Ela estuda porque eu estudo. Então, se eu estudo, ela tem que estudar. Né? Eu não mando ela fazer e fico tomando cachaça. Né? Eu todo dia eu acordo 4h30 da manhã. Quando ela acorda às 6, eu estou acordado há 2 horas estudando. Todos os dias, inclusive final de semana. Né? Então, o exemplo é o que eu falo, o exemplo arrasta. Né? Então, aí no outro dia ela estava estudando, né? Aí eu fiz que não estou vendo, mas na verdade, né, eu vou beber uma água e passo, fico, né? E aí estava escutando ela cantarolando, né, a peça, né, Carmen, de Bizet, né? Eu fiquei prestando atenção, falei, por que ela está cantando, né? Tem que ficar, hoje em dia, tem que ficar atento a tudo, né?
É, liga.
Aí, fiquei escrevendo aula, ligar, ela estava cantando Carmen, né? Falei, caramba, ela está cantando Carmen, cara. Ali, cantarolando, né? Quer dizer, eu nunca percebi que ela se liga no que eu estou ouvindo quando eu estou estudando. Só que ela estava atenta, né? Ela está atenta ao que eu estou ouvindo. Nunca forcei ela a ouvir também. Ah, tem que ouvir música clássica. Não, eu entro no meu escritório, coloco baixinho e fico estudando. Mas por que eu estou te falando isso? À medida que você oportuniza para a criança, né, para o jovem, o que é bom, conteúdo, né, de boa qualidade, ele se apropria daquilo, porque o bom é bom. Ninguém discute. Né? Agora, você liga a televisão, é só lixo, é só sacanagem. Um passando a perna no outro, é promiscuidade, é bebedeira, é não sei. A família também está desestruturada, né? Está tudo uma bagunça. Então, quer dizer, por isso que eu acho que eu te falei que não é só o salário do professor, sabe? Porque se você for ver, 90% dos jovens não querem, a sociedade não quer o conhecimento, não gosta de estudar. Isso para mim é um fato. Ninguém quer estudar nada. Mas não é culpa das pessoas, não. Nós fomos levados a essa condição. Esse é o problema. Né? Então, não adianta você ter uma escola super bem equipada, um professor super qualificado, porque as crianças não vão querer estudar. O estudo não é uma prioridade para ninguém na nossa sociedade, nem para a criança e nem para a família. A família não vê o estudo como uma prioridade. Eu vejo na escola da minha filha. Não é, isso não tem a ver com renda, não, tá? Não tem a ver com dinheiro, não. Estou falando de famílias pobres, famílias de classe média e famílias ricas. Eu dei aula para criança, para jovem, durante muito tempo. E gente com muito dinheiro, inclusive. Né? Então, o estudo na nossa sociedade não é prioridade para ninguém. Nem para o estudante e nem para a família do estudante. Né? Eu lembro que eu tinha 2 alunas e aí elas viviam sempre se arrastando, sempre mal. Eu sempre dava aula de física e matemática para as duas. Eram irmãs. E assim, a mãe gastava rios de dinheiro de aula. Elas tinham... Já é um problema, né? Porque assim, elas estavam no ensino médio e... Tipo assim, 10 disciplinas, elas tinham 10 professores particulares. Pô, mas peraí. Tudo bem, a gente entende que, né? Ah, tem, né, tem criança que tem um pouco mais de dificuldade em matemática, outro tem um pouco mais de dificuldade. Mas em tudo? Você não consegue aprender nada? Não é. É que, na verdade, né, o jovem não é bobo também. Ele sabe que, na véspera da prova, a mãe vai pagar o professor para dar a matéria toda para ele. Então, ele fica no leleu o semestre inteiro. Quando chega na véspera da prova, ele fala para a mãe que precisa de um professor particular e a mãe se vira nos 30 para pagar. A regra é essa. Né?
Então, mas isso aí, desculpa, isso aí é resultado de um processo. De um processo longo de desestruturação.
Exatamente. Mas é assim que nós estamos.
É, e para resolver isso daí vai ser necessário um outro processo de recuperação.
Isso que eu estou te falando é uma família de classe média alta, esse exemplo. Né? Aí você fala assim, poxa, está explorando a mãe, né? Poxa, que coisa, a mãe trabalha. Eu lembro que assim, só para mim, Marcos, dava física e matemática para as duas, era isso em 2010, antes de eu fazer o mestrado. Não, é 2008, antes de eu fazer o mestrado. Só para mim ela pagava assim, R$3.000 por mês. Ela pagava por mês? Não, professor, pode dar uma aula para elas, no final o senhor me diz quantas horas foram. Aí chegava no final, ó, foram 30 horas, R$100 a hora, R$3.000. Só para mim era R$3.000 de aula para juntos. Fora o colégio e os outros professores, né? Inglês, química. Né? Aí você fala assim, ah, poxa, mas está explorando a mãe, né? Não tem consideração, poxa, o filho fazer isso. Mas aí, certa feita, né? Assim, aí elas foram se arrastando. Quando chegou em setembro, aí eu cheguei lá, né? Não sei o quê, papapá. Vai ter prova. Ela, não, eu não vou fazer a prova, não. Não vai fazer, não. Mas por quê? Não, porque nós vamos viajar para Aspen. Falei, ué, mas como assim, né? Vai viajar? Setembro? Mas elas estão super mal de nota. Não, mas aí ela faz a segunda chamada e... Eu falei, ué, mas e a aula? Não, mas são duas semanas sem aula. A gente vai lá e depois você vem aqui dar a matéria para elas. E, quer dizer, a mãe colhe o que ela ensina, né? Ela própria que gerou esse comportamento doentio nas duas filhas. Né? Para ela, o estudo não é um valor. E para as filhas também não é. Né? Aí eu entendi a regra, né? Falei, beleza, então vamos lá, quanto mais aulas, melhor. Resolve o problema delas, resolve o meu, que é um dinheirinho que entra. No final, eu sei que elas vão passar, porque eu já sei o que vai cair, e todos seremos felizes para sempre. Né? E é isso, então, o que eu estou te falando, né? O conhecimento, não sei se é só na sociedade brasileira, a impressão que eu tenho é que esse processo está no mundo inteiro, sabe? De não querer saber de estudar, de só querer saber de coisas fúteis, coisas passageiras, coisas... Não sei.
Está no mundo ocidental inteiro.
É.
O mundo oriental não está bem assim, não.
Não conheço bem o mundo oriental, mas... Então, como eu estou te falando, não adianta ter o professor motivado, pagar um super salário, uma escola super equipada, porque o jovem brasileiro não quer estudar. Não é um valor para o brasileiro o estudo. Ele não vê razão de ser, ele conhecer as coisas, ele saber as coisas, não vê. E a família também não vê. A família também não vê. Inclusive.
Então, quer dizer, a gente tem aí realmente um trabalho árduo pela frente neste processo de recuperação. Não é nem a questão que como todo processo, tem várias atividades a serem executadas para realmente a gente conseguir um resultado lá no final.
Então, nós chegamos ao ponto que estamos hoje, né? O culto à ignorância, o culto ao grotesco, né? O que nós estamos vendo hoje é a ponta do iceberg, né? Então, você vê os cantores A, B ou C fazendo sucesso, tudo isso, porque tudo isso é fruto da ignorância, tudo fruto do, né? Uma sociedade que está entrando em colapso. Né? Ninguém estuda nada, ninguém lê nada. Pega um jovem hoje de 14, 15 anos, pergunta quem foi Heitor Villa-Lobos.
Isso daí vai ser difícil, infelizmente.
Não, tá tudo bem, Heitor Villa-Lobos, né, e tal. Pergunta quem foi Monteiro Lobato. Não vai saber. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não vai saber. Mas fica consumindo esses lixos que tem por aí, né? Eu não sei. Não sei qual é a solução, nem tenho a menor pretensão de dar um palpite quanto a isso. Não me acho nem capaz, né? Mas a percepção que eu tenho é que o problema é muito mais grave, muito mais estrutural, muito mais complexo de ser, né, resolvido. É claro que, como você mesmo disse, com certeza isso passa também pela remuneração do professor, com certeza. Ninguém vive sem dinheiro, né? Esse é um dos problemas que precisa ser equalizado, mas não é o único. E não vai ser hoje o professor passar a ganhar 20 mil reais, a nossa situação vai permanecer exatamente a mesma. E ninguém quer estudar nada.
Não importa, qualquer solução, mesmo que você implante com todas as aprovações de todo mundo, achando que aquilo tudo, dezenas de ações corretas, implante agora, não terão resultados no curto prazo, porque esse é um processo. Vai demorar um tempo.
Qualquer coisa que 20, você faz. 30, 50 anos.
Tem que começar a fazer alguma coisa. Professor Marcos, acho que chegamos... Há algumas conversas, falamos de algumas coisas.
É interessante, é um bom papo.
Um papo para a gente, na realidade, trazer muitas reflexões e pensar, bom, o que nós podemos pensar para o futuro, o que nós podemos fazer e deixar, né? A nós, a mim, cabe plantar algumas sementes para que depois outros tentem fazer.
Exatamente.
Porque o tempo passa para todos e está passando também. Então, não tem jeito.
É importante de deixar um legado, né? Um legado de conhecimento, um legado de amor, né? Um legado de amor para o nosso planeta, para a sociedade. Né? Porque é exatamente isso. Né? Quando a gente planta uma árvore, né? Não somos nós que vamos aproveitar da sombra daquela árvore, né? Provavelmente serão outras pessoas, nós nem estaremos mais aqui. Né? Mas hoje nós temos algumas árvores para nos proporcionar sombra também, porque um dia alguém plantou. Então é a mesma coisa, a gente tem que plantar alguma coisa agora para que os nossos filhos, os nossos netos possam colher o fruto desse plantio que nós estamos fazendo. Né? Assim, eu procuro fazer a minha parte da melhor maneira possível. Se vai dar resultado, se não vai... se vai reverberar, se as pessoas vão entender, eu não sei, né? Mas eu procuro fazer a minha parte da melhor maneira possível.
Perfeito. E dentro da nossa proposta aqui, que é da pesquisa operacional, é um trabalho que está sendo feito dentro deste universo de oportunidades.
E é onde eu posso, né? Eu falei, por exemplo, quando eu dava aula na educação básica, né, de ensino médio, fundamental, eu preparei centenas de jovens, talvez milhares, para fazer concursos militares, né? Notadamente jovens pobres, né? Que assim como foi o meu caso, que fui um jovem pobre e tive no ingresso na Marinha, foi que salvou a minha vida, senão eu estaria em comunidade, estaria até hoje, né? Então, assim, a chance que eu vi para mim, eu vejo para os outros também. Então, durante... sei lá, quase 20 anos eu dei aula, cursinho pré-militar, cursinho comunitário, porque eu via que aquele cara podia fazer prova para sargento da aeronáutica, podia fazer prova para sargento do exército, podia fazer prova para aprendiz de marinheiro. Então, durante muito tempo, eu dei aula para esse público, né? Jovens de comunidade, jovens de... E aí ia no cursinho pedir bolsa, né? Ia lá, professor, pô, dá uma bolsa aqui para esse menino. O que ele é seu? Não é nada. Mas eu vim aqui pedir uma bolsa para ele. É, às vezes a mãe não sabe nem conversar direito, né? Então eu ia lá, não, ele quer entrar para a Marinha. Então, assim, o fato de ser pesquisa operacional é só um pretexto, né? A questão é, onde eu estou, eu tento, de alguma maneira, mudar aquela conformação, né? Aquele status quo que está ali. Quando eu dava aula para educação básica, eu tentava pegar aquela garotada de 13, 14 anos, que eu estava vendo que já estava indo para o tráfico, indo para a droga, indo para... Não, vamos lá, pessoal, aqui, ó, pá, pá, pá. Olha aqui, regra de três, divisão proporcional, né? Pá, 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 regra de três composta, multiplica cruzado. Aí eu ia, falava minhas bobagens, né, e tal, os garotos gostavam. E aí, de 200, 10 se salvavam, já valeu a pena, tá bom? Né? Mas então eu ia... Então, enquanto eu trabalhava com essa matemática elementar, né, eu procurava ajudá-los. Né? E hoje, como eu já estou na, né, aí dentro da PO e lidando com alunos de mestrado, doutorado, eu procuro também o exemplo daquele que eu lhe falei, né, aquele jovem. Então, eu procuro também, de alguma maneira, mudar a vida dessas pessoas por meio da educação, por meio do conhecimento, porque se a minha mudou, eu sei que pode mudar de qualquer um. É ótimo. Só a própria pessoa acreditar nisso.
Exato. Então, aí você já está fazendo uma pequena revolução que é necessária.
É isso.
Muito legal. Professor Marcos, obrigado pela conversa.
Eu que agradeço.
E a gente se encontra em outros podcasts da vida.
Está ótimo. Então, até mais a todos. Foi uma grande alegria bater esse papo com vocês hoje aqui.
Obrigado.
Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.